Caldo Ativo, sua rádio, seu portal.
Notícias em Foco.
Bom dia, ouvintes da Rádio Áudio Ativo. Estamos começando as nossas notícias do dia do programa Notícias em Foco. E hoje, na manhã de quarta-feira, de 28 de março de 2018, são 8h30. E a gente vai começar com os destaques do dia.
Caravana do Lula é atingida por tiros no Paraná.
Sequestro de jornalistas no Equador.
Pesquisa indica que diferença de preços dos ovos de Páscoa pode chegar a 70% no Rio. Hoje é dia 28 de março de 2018, são 8h33 da manhã. E como é que tá o clima, Luziane?
Pois é, Aldrin. Bom dia, né? A gente nem se cumprimentou, tudo bom?
Acontece.
Então, esses dias estava muito quente aqui no Rio de Janeiro e hoje deu uma esfriada. Vamos para as notícias de trânsito com a nossa repórter Estela Valverde? Estela, como é que tá o trânsito na cidade do Rio hoje?
Olha, trânsito complicado em Botafogo agora. Para os motoristas que querem acessar a UFRJ, uma boa opção é pegar a Rua Voluntários da Pátria, fazer o retorno pela Praia de Botafogo e acessar a Avenida das Nações Unidas. Depois disso, tem um pouco de lentidão na General Severiano, mas o trânsito flui bem. E complicações também no entorno da UFRJ. A Avenida Venceslau Braz tem lentidão até a entrada da Avenida Pasteur. Depois desse ponto, trânsito bom para quem segue em direção à Urca. E o motorista que sai de Botafogo para o Maitá encontra trânsito lento na Rua Mena Barreto. A melhor opção agora é acessar a Rua São Clemente pela Praia de Botafogo. Fluxo bom por lá no sentido Zona Sul. Já quem for seguir para a Zona Norte pela Praia de Botafogo vai encontrar congestionamento próximo ao viaduto. Luziane.
Muito obrigada, Estela, pelas notícias de trânsito hoje. E agora a gente vai às notícias.
As últimas notícias da cidade onde você estiver.
Região Metropolitana, em Niterói. Aldrin, como que tá por lá?
Novo posto do Detran, em Niterói. Moradores de Niterói, na região metropolitana do Rio, vão ter, a partir desta quarta-feira, um novo posto do Detran. A nova unidade fica no Shopping Niterói, Rua da Conceição, 188. A inauguração ocorre às 10h30. O posto vai ter capacidade de fazer 600 atendimentos diários, funcionando de segunda a sexta, das 10 às 7 da noite. Os serviços prestados incluem serviços para carteira de habilitação, primeira e segunda via da carteira de identidade, abertura do recurso contra multa e outras funções.
Caraca, Aldrin, então agora no pessoal de Niterói vai ter um novo posto. Enquanto isso, aqui no Rio, a gente tem ação de improbidade contra o ex-governador Sérgio Cabral. O Ministério Público Estadual entrou em ação de improbidade administrativa contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. 5 empresários de ônibus e a Fetranspor, nesta terça-feira, 27. A ação se baseia em um inquérito para apurar possível ilicitude.
Acontece.
Em isenções fiscais tributárias destinadas à Fetranspor. E agora as notícias sobre o mundo.
Bem, Luiziane, você ficou sabendo do sequestro dos jornalistas no Equador?
Não fiquei sabendo, não. Como que foi isso, Aldrin?
A equipe jornalista do El Comércio foi sequestrada na fronteira com a Colômbia na manhã de ontem, em Cantos San Lorenzo, província de Esmeraldas. A equipe de 2 jornalistas e 1 motorista viajava para fazer um trabalho em Esmeraldas. Segundo a equipe, eles foram avisados ao passar pelo Ministério do Interior, pelo posto de controle militar, que a área tem uso risco de circulação. Os suspeitos são de um grupo de origem rebelde. Por sua vez, o governo evitou acusá-los diretamente.
E ainda no foco de notícias internacionais, a gente vai falar agora sobre a morte de Linda Brown. Pois é, Aldrin, morreu aos 76 anos na última segunda-feira, Linda Brown, que motivou o julgamento que pôs fim à segregação racial nas escolas dos Estados Unidos. Em 1951, Linda tentou ser matriculada na escola mais próxima de sua casa, na cidade de Topeka, no estado do Kansas, que era reservada apenas para brancos. A matrícula foi negada devido à cor da sua pele e o seu pai questionou judicialmente a lei que permitia a segregação. O processo terminou em uma decisão unânime da Suprema Corte Americana, colocando fim às escolas separadas. Tivemos uma perda, então, internacional hoje. Audrey.
E num momento tão importante que se está discutindo tanto o racismo, a Linda morreu um choque, não é?
É verdade. A gente tem os acontecimentos recentes da Marielle, né, que provam que o racismo ainda é uma coisa muito viva no nosso país e no mundo.
Sem dúvida, a luta da Linda foi muito importante.
E agora a gente vai para as notícias do Brasil, Audrey.
País. Dois dos três ônibus da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram alvos de tiros na tarde desta terça-feira em Quedas de Iguaçu, no Pará. Foram três os disparos que acertaram o ônibus da comitiva do ex-presidente, que estavam levando os políticos convidados. Ninguém saiu ferido. Na análise do caso, já sabem que foram pelo menos duas pessoas envolvidas na ação, porque um dos ônibus tem disparos dos dois lados. O caso era investigado pelo delegado Oliveira, que alegou ser tentativa de homicídio.
Audrey, agora a gente vai falar um pouco sobre a Páscoa e economia, que a Páscoa já está chegando nesse final de semana.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Audrey, uma pesquisa da Proteste identificou que os mesmos ovos de Páscoa de 150 gramas em lojas diferentes do Rio de Janeiro podem ter preços que podem variar até 70%. O resultado foi obtido após uma semana em que os funcionários da entidade saíram às ruas para classificar 39 produtos em 45 lojas físicas. Comprando na loja mais barata, os consumidores conseguem levar 3 ovos de Páscoa pelo preço de 2 adquiridos no estabelecimento mais caro. E ainda sobra dinheiro.
Caminhar faz mesmo diferença, né, Luziane? A pesquisa indica que na Zona Norte há ovos com preço 12% mais baixo entre lojas que ficam a 800 metros de distância. Já na Zona Oeste, há uma diferença de 15% se o comprador estiver disposto a andar cerca de 500 metros. Na Zona Sul, 17% de variação quando a pessoa anda 450 metros e até 20% se estiver disposto a caminhar cerca de 600 metros.
Audrey, muito obrigada. A gente vai encerrando aqui o bloco 1 das notícias de hoje.
Notícias em Foco.
Estamos de volta com o bloco 2 do Notícias em Foco. Bom dia, ouvintes. São exatamente 8h58, Rio de Janeiro. E vamos para as notícias do bloco 2 agora.
Bem, estamos aqui com a nossa apresentação de Audrey, Caroline e Luziane Souza e produção de Fernanda Bahia. O que seria da gente sem a Fernanda, não é mesmo?
Gente, a Fernanda tá salvando a gente hoje. Vamos para as notícias de serviço.
Serviço, a sua cidade para você.
A passagem de ônibus vai aumentar para R$ 4,00 em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A tarifa anterior de R$ 3,80 será reajustada, segundo decisão do prefeito Rogério Lisboa. Os passageiros protestam e apontam pontos de espera sem cobertura e os pontos de ônibus em estados deploráveis. O decreto foi assinado no dia 23 desse mês e começará a valer a partir do dia 25 de abril.
A passagem só aumenta, né, Luziane?
Pois é, a passagem só aumenta, Audrey.
Bem, vamos para a educação. Problemas são identificados com dinheiro repassado para as escolas.
Educação.
A auditoria do Tribunal de Contas da União, divulgada este mês, aponta falhas no uso da verba de R$ 608 milhões de reais para a merenda. Em algumas escolas dos 10 estados fiscalizados, não haviam nem cozinhas e refeitórios em condições de higiene adequadas e refeições servidas não estavam previstas no cardápio.
Pois é, Audrey, o TCU começa em 60 dias, novas fiscalizações nesses locais e determinou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação aplique medidas para o reparo dessas ocorrências. Só notícia ruim, né, Audrey?
Pois é, Luziane, pois é.
E agora a gente vai para as notícias de saúde. O ministro da Saúde pede demissão.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Bem, Luziane, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou ontem, terça-feira, dia 27, sua saída do ministério. Barros deixará o cargo dia 7 de abril para disputar eleições em outubro para deputado. Sua pretensão é entrar na CMO, Comissão Mista de Planos e Orçamento Públicos e Fiscalização. O presidente do PP, Ciro Nogueira, discutirá hoje com Michel Temer quem irá assumir o cargo.
Eita, Audrey. Agora a gente vai para as notícias de mundo. É vazamento de dados do Facebook.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
A gente gosta de Facebook, né, Audrey? Mas o Mark Zuckerberg se posiciona pela primeira vez sobre o escândalo de vazamento das informações dos usuários. A empresa Cambridge Analytica foi banida do Facebook acusada de violar informações de 50 milhões de usuários. Os dados foram coletados através de um teste psicológico proposto inicialmente para fins acadêmicos pelo professor da Universidade de Cambridge, Alexander Kogan. Kogan repassou as informações como identidade, localização e logos da empresa e gostos à empresa. Dentre os clientes de Cambridge Analytica está Donald Trump, um dos vazadores pode ter sido usados para a campanha. Zuckerberg afirma que vai investigar todos os aplicativos que tiveram acesso aos dados e reconhece a quebra de confiança entre Kogan e Cambridge Analytica do Facebook. Pois é, Adri, nossos dados todos vazados aí.
Será que o Facebook vai acabar, Luziane?
Eu acho que não. Você tem medo dos seus dados serem vazados?
Espero que não, né? Espero que não sejam vazados.
Coisas comprometedoras.
Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de esporte? Vamos falar de Brasil e Alemanha. E por incrível que pareça, dessa vez a notícia é boa, hein?
Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
A terça-feira foi marcada pelo encontro de duas grandes seleções. Após o histórico 7-1 na Copa de 2014, o Brasil voltou a enfrentar a Alemanha. Mas desta vez foi diferente. Com gol de Gabriel Jesus, a seleção venceu pelo placar de 1-0 e segue firme na preparação para a Copa do Mundo. Você acha que o 7-1 foi vingado, Luziane?
Eu acho que ainda não. A gente vai se vingar disso como o brasileiro gosta. Parcelado.
Amém.
E agora a gente vai para as notícias de cultura. Finalmente notícia boa nesse negócio.
Cultura.
Jogador número 1 é o novo nome do novo filme de Steven Spielberg. Jogador número 1 promete impactar a indústria cinematográfica com uma linguagem baseada nos games. O longa conta a história de jovem Wade Watts, que se junta a seus amigos para defender o software de realidade virtual Oasis. Ele é baseado no best-seller homônimo de Ernest Cline, que homenageia a cultura nerd e o universo pop dos anos 80. Trata-se de um futuro distópico em que o lazer da população é embarcar em oásis usando um par de óculos. Neles, todos assumem uma identidade alternativa em que podem viver, interagir, conversar como na vida real. O problema começa quando James Holiday, um dos criadores do jogo, morre e deixa um desafio. Quem encontrar os easter eggs que ele pôs no software, levará toda sua fortuna e herdará o oásis. Você tá com vontade de assistir esse filme, Audrey?
Eu tô com bastante vontade. Será que é uma boa adaptação do livro?
Não sei, vamos ver, mas a estreia do filme vai ser nesta quinta-feira, 29, em todo o Brasil.
A gente sempre espera muito do Spielberg, né?
Pois é, ele sempre faz coisas interessantes. E agora vamos falar de Lollapalooza, que foi final de semana passado?
No último e terceiro dia da edição paulista do festival, que terminou no dia 26 de março, a baterista e apresentadora do canal Multishow, Dedé Saiter, foi convidada ao palco principal pela banda americana The Killers para tocar a música For Reasons Unknown, na frente da multidão que prestigiava o show.
Pois é, o apresentador do canal, que também cobriu o evento, Guilherme Guedes, entrevistou a banda naquele dia e contou ao vocalista Brandon Flowers do interesse dele de tocar a música. Brandon respondeu que se ela levantasse o cartaz bem alto durante o show, ela o chamaria. A apresentação encerrou essa edição do festival, que contou com cerca de 100 mil pessoas presentes no autódromo de Interlagos.
Que bacana, né, Luziane?
Você foi pro Lollapalooza, Audrey?
Fui nada, menina. E você?
E nem eu, tô pobre. Gente, vamos acabando aqui o bloco 2 da edição do Notícias em Foco da Web em Rádio. Áudio ativo.
Obrigada a todos os ouvintes.
Obrigada pela paciência. Um beijo, boa quarta-feira pra vocês.